E vamos ao Talkwine. Você que quer ter uma experiência corporativa, conhecer mais talkwine.com.br, acesse o site. Bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu, Centro-Sul do Estado, também CBN Cascavel, no Oeste do Paraná. E Marcelo Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes.
Vamos responder aquela pergunta, vinho velho é vinho bom? Se alguém chega para você e fala, olha, eu tenho vinho guardado aí há anos, é muito bom, melhor do que esses que eu acabei de comprar. Como é que é isso, Copelo?
Pois é, semana passada eu postei no Instagram uma foto de uma garrafa de 2008, que estava comigo desde 2010, portanto, 11 anos. E eu perguntei, alguém tem paciência? Mas olha, para quem tiver paciência, vale a pena. Uhum. Tá? Os melhores vinhos, quando eu faço aquela lista que eu já fiz, os melhores vinhos da minha vida e tal, eram todos vinhos antigos, vinhos que estavam envelhecidos, né? Vinhos de safras mais antigas. Mas não é qualquer vinho que envelhece. Não adianta você comprar um vinho que não tem esse perfil, guardar muitos anos, que o vinho vai estragar. Aliás, é uma coisa que acontece muito comigo. Muita gente me manda foto de vinho. Olha, eu tenho aqui uma garrafa que meu avô deixou, deve valer milhões. Eu falo, olha, é um vinagre. Era vinagre já há uma geração atrás.
Agora, Copelo...
Era vinho para você tomar com 2 anos de idade, você guardou 40.
Você já falou disso, talvez você até iria abordar. E eu atropelei um pouco, mas o que diferencia um vinho de guarda, que a gente chama, né, o vinho de guarda, e o vinho que a gente não precisa guardar e pode tomar?
Pois é, vamos lá. Na prática, é o seguinte, o vinho tem que ter estrutura, ele tem que ter taninos, ele tem que ter acidez, principalmente, o principal quesito é acidez, o teor alcoólico ajuda, e se for um vinho doce, o açúcar também ajuda a conservar o vinho. Tá? Se ele tem esses 4 pilares... sólidos e num bom, uma boa quantidade, um bom volume, e se eles estão em equilíbrio, o vinho evolui bem. Por que eu falo equilíbrio? Porque se for capenga, tiver acidez alta, mas o tanino, pouco álcool, alguma coisa meio torta, ele vai entortando mais ainda com a idade. Tem vinhos que não são feitos para isso. Tem vinhos que são sim, tem tanino, tem acidez, jovem, o vinho não é bom, ele vai ficar bom daqui a 5, 10, vai ficar ótimo daqui a 20. Agora, tem vinhos que são feitos para serem bebidos jovens. O vinho é leve, é fresco, ele está no melhor dele com 2 anos de idade. Com 10 já morreu, assim, você vai ter um vinho decrépito. Assim, primeira coisa, importante dizer, um vinho decrépito, um vinho que passou do melhor dele, não está ruim para a saúde, não vai fazer mal para a sua saúde tomar, nem para o seu estômago. Ele só vai ter perdido as qualidades, ele não vai ter mais os aromas, os sabores... da melhor fase dele.
O Copelo,
o vinho vai mudando com a idade.
Então significa que alguns perdem esses aromas, perdem o sabor com o tempo, e outros reforçam esse sabor, esses aromas com o tempo.
Sim, os aromas mudam. O vinho jovem tem aromas que a gente chama de primários, aromas geralmente de frutas, e um vinho mais envelhecido tem os aromas terciários, tá? Que são aromas que chegam com a idade, tá? Que são as frutas frescas, viram frutas secas, frutas passas. Aromas novos surgem, como couro, especiarias, aromas do envelhecimento do vinho na garrafa. Tá? Então, mas como é que eu posso saber, se o vinho é de guarda ou não? Está escrito na garrafa? Não está escrito no rótulo. Como é que você sabe disso? Conhecendo o vinho, sabendo se ele tem tanino, acidez, etc, etc. Mas uma coisa que ajuda muito, o histórico do vinho. Se eu compro um vinho daqueles famosos de Bordeaux, eu sei que Bordeaux é uma região que proporciona vinhos com esse perfil. E se for um vinho conhecidamente com histórico de guarda, ele vai ser um vinho de guarda.
Por exemplo, o vinho do Porto é um vinho com histórico de guarda?
Muita guarda. Vinho do Porto é guarda século. Tá?
Já, por exemplo...
Vinho do Porto você dá para o seu neto.
Tá, agora, se eu de repente vou lá e compro um vinho no mercado, numa loja especializada de vinho, desses que a gente tem, por exemplo, Cabernet Sauvignon, Carmenet, eu estou podendo correr risco se guardar ele.
Sim, olha, não é uma regra, não. Mas vinhos de guarda tendem a ser um pouco mais caros que os vinhos não de guarda.
Entendi.
Mas não é sempre.
Perfeito.
E essa coisa não é tão linear. Mas você citou, por exemplo, Carmenère. Carmenère, historicamente, não é de guarda, porque a uva Carmenère é uma uva que normalmente não proporciona muita acidez natural.
Tá? O Cabernet Sauvignon é porque ele tem mais acidez, ele tem mais tanino. O
Cabernet Sauvignon, normalmente, sim, porque ele tem mais tanino.
Ah, legal.
Tá? E uma acidez boa também.
Oh, agora o negócio está com a minha cabeça. Eu vou aproveitar, vamos conversar, meu amigo.
Vamos lá,
Vinho branco, por exemplo, é de guarda? Ou não, é só o vinho tinto que é de guarda? Porque a gente fala,
em geral, o branco vive menos que o tinto.
Ah, tá. Então, quando alguém fala assim, ah, vou guardar um vinho branco, por mais que de qualidade, paguei caro nesse vinho, vou guardar, eu posso estar correndo risco de perder.
O vinho mais antigo que eu já provei era um vinho branco.
É?
Da safra de 1727.
Rapaz.
Ninguém acredita, mas é verdade, eu postei.
Ah, conta lá, essa história. Tudo. Agora você vai contar essa história. Como é que foi?
Já contei aqui.
Então, vai lá, conta de novo pro ouvinte nosso.
O vinho mais antigo que eu provei é um vinho chamado Apostelwein. É uma barrica que existe na Alemanha.
Ah, tá lembrando.
Que eles raramente engarrafam aquilo. E não põe no mercado, e eu pude provar, e era a safra de 1727. Agora, e o vinho estava, eu provei duas garrafas, uma estragada e um muito bom.
Mas você falou que ele foi guardado em barrica, não na garrafa, é isso?
Sim, sim.
Tem diferença disso ou não?
Tem diferença. O vinho na barrica, ele sofre uma microoxigenação que funciona como uma espécie de uma vacina, tá? A gente toma vacina com um pouquinho do vírus para criar anticorpos, o vinho, o inimigo é o oxigênio. Se ele está na barrica, ele tem quantidades mínimas de oxigênio que serve como uma vacina que faz com que ele fique oxidado numa quantidade de forma suave, mas protege o vinho para a vida futura dele. Tá?
Então, e você falou também que
barrica tende a viver mais.
E você falou também que tem a questão de lugar onde você guarda, luminosidade que você guarda, temperatura.
Bem. Se eu pegar duas garrafas da mesma safra, com alguma idade, para ter uma perspectiva, digamos, pegar duas garrafas do mesmo vinho com 20 anos de idade, um guardado 20 anos numa adega climatizada e outro 20 anos tomando tempo, sol, chuva não digo, mas calor, luz do sol, luz do dia, isso, se você provar os dois vinhos, vão estar muito diferentes, tá?
Ou seja, a gente tem que ter a guarda, mas ao mesmo tempo saber guardar, que nem diz outro.
Sim, quem costuma comprar vinho e tomar em poucos dias, semanas ou mesmo meses, não precisa ter adega climatizada. Quem pretende guardar o vinho por vários anos, alguns anos ou vários anos, tem que ter um lugar climatizado ou com uma temperatura fria e constante.
Cupelo, obrigado por essa conversa, meu caro, e até o nosso próximo encontro.
Valeu, gente, até amanhã.
Você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo, lembrando sempre que o Copelo é com dois L's. E no site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, Centro-Sul do Estado e também do Oeste do Paraná.